Hits FM, muito bom dia pra você, obrigado pela sua audiência, seu carinho, sempre muito importante aqui conosco na Hits FM, mais um dia de muita paz no seu coração, que bom ter você aqui com a gente, hein? E é nesse clima que vamos, aqui na sua Hits FM, a rádio que virou mania. Aqui é Hits. Agora são 9:06, 9:06, tá na hora do nosso bate-papo aqui. Estamos aí com vários candidatos que já tiveram aqui nos estúdios da Hits, os pré-candidatos ao governo do estado, e não seria diferente hoje. Estamos recebendo aqui nos estúdios da sua Hits o pré-candidato ao governo de Pernambuco pelo PSOL, o João Arnaldo. João Arnaldo, ele é advogado, mestre em desenvolvimento e meio ambiente, tem 47 anos. Nasceu na cidade de Salgueiro, atualmente é analista ambiental, concursado do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Nas eleições de 2020, foi candidato a vice-prefeito do Recife na aliança entre PT e PSOL. Bom dia, querido João Arnaldo, tudo bem?
Bom dia, André, é uma honra imensa estar aqui com você, com o nosso povo querido de Jaboatão e de várias cidades da região metropolitana que escutam a Rádio Hits.
Que legal ter você aqui. Vamos começar fazendo umas perguntas para você, bem importantes, porque o nosso ouvinte faz perguntas aqui e sabia que você ia estar aqui e lançar algumas perguntas. Estou aqui também ao lado da minha querida companheira de bancada, Raíza Macário, que também vai fazer algumas perguntas. Mas eu começo perguntando a você, João, em suas propostas do plano de governo, o que mais te preocupa em nosso estado e que você planeja mudar logo assim que assumir, se assim for governador?
Perfeito, André. Olha, a gente está vivendo no Brasil um momento muito difícil. A fome, o desemprego e a calamidade com a saúde são os três elementos que têm mais maltratado o nosso povo. E é exatamente por isso que a gente tem defendido a necessidade de criação de um amplo programa de geração de trabalho e renda e combate à fome. Então, e a gente pode fazer isso integrando solução de outros problemas. Por exemplo, nós precisamos criar comitês comunitários para para construção de habitações populares. Isso pode ser feito nas áreas, por exemplo, onde tem maiores riscos de vida para pessoas que vivem em casas com precariedade e que a área é potencialmente regularizável para construção. Então, junto a isso, nós queremos fazer parceria com ONGs, movimentos, organizações comunitárias para criar cozinhas solidárias. Então, de uma ação só, na comunidade, onde mais as pessoas estão precisando, porque é importante a gente falar disso. É triste, mas 55% da população pernambucana, segundo o IBGE, está vivendo abaixo da linha da pobreza. 30% dessa população em extrema pobreza. Tem quase 2 milhões e 200 mil pernambucanos que começam o dia sem saber o que vão comer naquele dia ou no dia seguinte. Que tem que sair buscando comida para não morrer. É desse Pernambuco que a gente fala que a gente precisa ter uma emergência. A emergência é garantir comida na mesa das pessoas e existem exemplos para isso. Organizações ligadas ao PSOL, que tem uma atuação social importante, fizeram muitas ações agora desse período das chuvas que deu essa calamidade toda para garantir esse auxílio a essas comunidades, porque órgãos públicos não chegavam. Muito triste ver prefeitos, o próprio governo do estado, quase que assistindo esse drama acontecendo, como se não tivesse responsabilidade nenhuma com isso. Um governador, no nosso entendimento, ele tem que ter atenção direta aos grandes problemas da população. Outra questão é a saúde pública. Você está vendo aí os hospitais do estado em total calamidade e, ao mesmo tempo, uma ausência de coordenação do estado para integrar isso com os municípios. Nós queremos ampliar o número de unidades de atenção básica em parceria com os municípios, queremos reformar os hospitais através e garantir contratos de manutenção permanente, diferente do que tem hoje, e ao mesmo tempo acabar com essa privatização disfarçada que eles fizeram aí com as OS. Um terço do orçamento da saúde, quase 4 bilhões, são entregues a duas ou três empresas, porque as OS são uma forma de desvirtuação de uma lógica de privatização. Em tese são organizações sociais, mas na prática elas são controladas de forma privada e inclusive distribuição de repasse de recursos para seus sócios através de prolabore. Ou seja, nós temos que reverter isso, colocar o dinheiro quem precisa. O povo precisa de uma saúde com atenção. Não existe equipamentos básicos de exame, por exemplo, para quem vai no posto de saúde. Em Pernambuco, todo posto de saúde vai ter equipamentos para fazer um ecocardiograma. Hoje não existe isso, tá?
Ah, não tem hoje.
Hoje não tem. Mas em um posto de saúde.
Uhum.
Hoje você vai no posto de saúde, se conseguir encontrar um médico, depois de 1 ou 2 meses, aí ele vai requisitar um exame, você vai passar mais 1 ou 2 ou 3 meses. Se você não morrer até lá, talvez em 6 meses você faça o exame. Nós estamos falando, às vezes, de alguns exames que são equipamentos que hoje são baratos, que se tivessem lá no posto de saúde, ia salvar a vida de muita gente. Fora essa calamidade que você tem que estar indo, vai para um OPAI, vai para uma clínica de não sei o que lá, depois vai para o hospital lá que tem fila para entrar, ou seja, não tem uma coordenação. Nós vamos criar um sistema atualizado em que os exames mais simples vão ser feitos no próprio posto de saúde. Nós vamos reforçar, em parceria com os municípios, os programas de atenção básica, inclusive com equipes locais, fazendo trabalho de prevenção. Nós queremos que a população faça o exame preventivo. Nós queremos uma política de saúde, não de morte, não da doença. Então, esses elementos, mais o fortalecimento de uma política de segurança cidadã, em que o planejamento da segurança e a ação da inteligência da segurança, ela se integre, porque hoje o que nós temos, na verdade, é só ação de enxugar gelo.
É isso que eu ia perguntar a você, João. Em relação à segurança no estado de Pernambuco, hoje Pernambuco é um dos estados mais violentos do país. Quais as propostas para melhorar a segurança dos pernambucanos, já que você estava tocando nesse ponto, para não deixar perdermos a pergunta aqui?
Perfeito. Uma das questões fundamentais é mudar completamente a lógica de ação para combater a violência. A violência, ela tem várias causas e elas têm que ser compreendidas. E algumas dessas causas, elas estão relacionadas a problemas do território. Como é que você faz um planejamento de segurança de um gabinete, de uma secretaria, que define onde é que o efetivo vai estar atuando, se você não conversa com quem vive no território? E essa ideia de que, essa ideia quase estereotizada de que algumas políticas, de que alguns setores da política ficam fazendo como se a periferia tivesse cheia de criminosos, como se você, quando vê alguma pessoa preta caminhando, já tem que fazer uma abordagem porque é um potencial criminoso. Isso é uma postura completamente preconceituosa, que só leva a criar um sentimento de desconfiança e de não defesa da própria polícia, que precisava ser, que era para ser um orgulho de toda a cidade, de toda a população do estado. Então, o que nós defendemos é que a primeira coisa, a polícia, ela interaja com a população, porque a população, ela é feita de pessoas de bem, ela não é composta por criminosos. O criminoso é uma exceção. O que nós temos que identificar é quais são as causas do crime, como é que a gente combate essas causas. Tem alguma criança fora da escola, tem algum adolescente que não está estudando, está precisando trabalhar, a mãe está desempregada, o pai deixou a casa, o pai e a mãe estão desempregados, ele está em busca de trabalho. Nós vamos disputar e vamos ganhar a juventude para o tráfico. E para fazer isso, não é ficar colocando a polícia em cima da juventude. A gente tem que colocar trabalho para a juventude, educação qualificada, oportunidade de geração de emprego e renda. E isso vai ser um programa muito amplo que nós vamos fazer no estado, inclusive fazendo contratações diretas, ainda que temporárias, até que ele, se formando, possa se colocar no mercado de trabalho, abrir seu negócio. Mas a nossa política de segurança vai ser com prevenção e respeito ao cidadão.
Muito bem, temos uma pergunta aqui da Raíza Macário, que é mulher, então nada mais propício que essa pergunta, Raíza.
Isso, em relação à mulher pré-candidato, quais as pautas que o senhor tem em mente para esse público mais específico, né? Os casos de violência contra a mulher no estado têm crescido bastante, ser mulher aqui no nosso país, infelizmente, é complicado, né? A gente tem visto vários casos aí de, não só de violência contra a mulher, mas de outras situações. Então, eu queria que o senhor falasse aqui pra gente, o que que o senhor tem em mente em relação a esse assunto?
Olha, Raíssa, essa pergunta é muito importante. E nós que fazemos o PSOL, tratamos o desafio da igualdade de gênero, que é muito mais do que apenas combater a violência, embora a violência é uma situação emergencial num país que tem essa cultura que, lamentavelmente, nós sabemos, e que nós que fazemos parte da população masculina, sabemos que há uma cultura do machismo predominante dentro da população. O que é essa cultura do machismo? Ela vai muito mais, ela vai além, às vezes, até da prática masculina individual, mas é uma cultura estrutural que faz com que, muitas vezes, a mulher se coloque numa condição de desvantagem frente à dominação da relação masculina em todas as situações. Foi muito deprimente, foi muito revoltante o que o Brasil ontem viu, de um médico que é um anestesista, que estava ali para dar proteção, cuidado, a uma mulher que estava em momento de gestação, ele excede na quantidade de sedativos para estuprar uma mulher que está parindo.
Absurdo.
Veja, né? Gente, se a gente não conseguir compreender que essa gravidade não faz parte, que essa gravidade faz parte de uma cultura que é a mentalidade de boa parte dos homens do nosso país, acha que o corpo da mulher é um objeto de satisfação exclusiva de qualquer homem, e por isso que ele chega nesse nível, isso quer dizer que nós temos que trabalhar com a educação sexual nas escolas. Mas não é para estimular o sexo, não, que isso é mentira quem diz isso, que a esquerda defende isso. Nós temos que explicar para as mulheres que ela tem que entender já desde criança que o corpo é dela e que ninguém pode estar usando nem criando qualquer tipo de maliciosidade para poder destruir a sua integridade. Mas também nós temos que mostrar para esse homem que ele não vai ser mais viril, mais forte, mais feliz porque ele vai abusar de uma mulher. Ele vai ser feliz se ele respeitar uma mulher, se ele tiver uma mulher com protagonismo na sociedade, olhando para ele com respeito também, e porque ele respeita ela, e não porque ele amedronta ela. E é dentro dessa lógica de, primeiro, vamos prevenir educação sexual, vamos oferecer uma atenção muito mais qualificada de atenção à questão da violência. Por exemplo, não basta criar delegacias. Temos que ter delegacias em todas as micro-regiões do estado, todas as cidades polo têm que ter uma delegacia da mulher, para que a mulher seja atendida por mulheres, para que nenhuma mulher passe pelo constrangimento de ir na delegacia ser atendida por homens que ficam questionando o seu depoimento quando ela fala de que sofreu uma violência cometida por um homem. Mas nós vamos criar uma ação ativa, nós vamos ter um serviço em que, se a mulher ligar, ela vai receber a presença de um grupo de mulheres da Polícia Militar, da Polícia Civil, em menos de 20 minutos em qualquer região do estado. A meta é chegar em encurtar esse tempo para o menor tempo possível, a partir da logística e da distância dessas equipes. Mas na região metropolitana nós queremos ter unidades mais próximas, por exemplo, para que em menos de 5 minutos chegue um efetivo no local em que uma mulher ligar dizendo que está precisando da ajuda. Nós temos que garantir que a mulher possa caminhar em qualquer rua do estado de Pernambuco, em qualquer hora do dia, sem sentir com medo de ser violentada, de ser agredida, de não ter preocupação de que ninguém dentro de casa vai tratar ela com qualquer tipo de ameaça. E a outra coisa é trabalho e renda. Veja, quem sustenta, quem cuida do Brasil são as mulheres, porque elas criam as pessoas em casa, criam os filhos, muitas vezes os netos. E muitas vezes, lamentavelmente, o homem acha que a obrigação dele é apenas engravidar, e depois é a mulher que faz o resto. Isso também tem que fazer parte de uma educação desde cedo, para que saiba que a relação de cuidar da família é dos dois, é do homem e da mulher, igualmente, inclusive de contribuir com as despesas e com a educação. Porém, nós sabemos que isso está longe de acontecer ainda, que é a mulher que cuida hegemonicamente, que é quem mais atende. Então nós temos que ter políticas para chegar nessa mulher. O que nós vemos, por exemplo, que o desemprego, ele está muito alto no Brasil. Em Pernambuco é um dos maiores do Brasil, o segundo pior número de desemprego nesse momento, com 19%. Mas entre as mulheres, esse índice chega a 30. Entre as mulheres pretas, chega a 45. Então você não pode criar uma política dizendo: não, o desemprego está igual para todo mundo. Não, ele está muito ruim, está matando o povo brasileiro de falta de perspectiva. Mas se você sabe que tem uma parte da população que sofre muito mais com esse índice por conta de condições específicas, como, por exemplo, não poder deixar o filho com ninguém, então nós temos que, primeiro, criar um programa estadual de creches em parceria com municípios. A mulher da periferia que tem uma criança, que está sozinha, que não tem assistência, ela tem que ter assistência da coletividade através das políticas públicas. Nós vamos fazer, nós vamos abrir 60 mil vagas de creche em Pernambuco, em parceria com os municípios, e priorizando as mães da periferia que não tem com quem deixar seus filhos para poder ganhar o pão. E são essas pessoas, inclusive, que estão na condição de extrema pobreza, porque são completamente abandonadas pela sociedade e pelo poder público.
Estamos aqui recebendo nos estúdios o João Arnaldo, que é do PSOL, candidato, pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco. E uma das perguntas, João, que recebemos aqui e fizemos também para todos os pré-candidatos, e gostaria que você respondesse também em relação ao abastecimento de água irregular em muitos municípios do estado. O que pretende fazer para mudar esse cenário, João, com relação à água?
A primeira coisa é que a gente tem que restabelecer a Compesa como uma empresa de excelência que já foi um dia, e capitalizar o investimento em abastecimento e tratamento de esgoto. Eu não sei, vocês devem estar acompanhando, possivelmente os outros pré-candidatos, quando passarem por aqui, vão falar isso. Praticamente todos estão defendendo a privatização da Compesa. Com uma forma ou outra de explicar, não, é um PPP, como, por exemplo, o atual governo do Estado está fazendo. Tem 12 anos que eles lançaram o edital da PPP, uma empresa, a Odebrecht ganhou, já vendeu para uma empresa canadense, não fizeram nenhum metro quadrado de tratamento de esgoto nem de abastecimento d'água. E, ao mesmo tempo, a Compesa, que tem um passivo enorme de investimentos nessas duas áreas, abastecimento e tratamento de esgoto, ainda fica transferindo anualmente, faz repasses de valores para o governo do Estado como se tivesse excedentes, ou seja, lucro. É claro que isso é uma forma de cobrir outras despesas, está tirando dinheiro da política de saúde e de abastecimento para poder cobrir outras demandas, que muitas vezes é apenas aquela demanda da velha política que fica pedindo uma atividade aqui, um investimento ali, para atender o prefeito, atender o aliado e não atender o povo.
Então, João, você é contra as privatizações, é isso?
Em geral, nas políticas essenciais, políticas que não são para ser lucro, como, por exemplo, o abastecimento de água e tratamento de esgoto, nós somos contra, porque a história já mostrou que isso não é viável. Na Europa inteira, na década de 80, eles achavam, não, vamos privatizar, era todas estatais na Europa. E aí, nos Estados Unidos também, aí eles decidiram privatizar. Deu tão errado que nos últimos 6 anos, todos os países já reestatizaram o tratamento de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Por uma questão simples. O objetivo de uma empresa é ter lucro, e é legítimo que uma empresa tenha lucro. Nós não somos contra que a empresa tenha lucro se ela abrir um negócio com seu capital para isso. Mas quando você vai fazer com que algo que é para ser, como a água, como o tratamento de esgoto, que é para ser um serviço essencial, e você transfere isso para quem quer ter lucro, é claro que essa conta não vai bater. Então, o governo do Estado fez essa PPP, a empresa não investiu, ela está esperando que o BNDES empreste para ela o dinheiro, para ela executar e dizer, eita, como é legal a empresa privada fazer um investimento. Por que é que a Compesa não pega o investimento com o BNDES? A Compesa sabe fazer obra, sabe fazer tratamento, sabe fazer... Nós temos a melhor engenharia do Brasil na área de abastecimento. A Compesa é considerada uma das empresas de excelência. Qual é o problema, então? O problema é que você, se é uma empresa pública, você não tem como fazer uma parceria com o empresário, você não tem como escolher quem é que vai ganhar a licitação, você não tem como garantir que esses bilhões fiquem na mão de uma empresa que não tem mais que prestar conta para o TCE, para o TCU, que vai sofrer auditoria, que pode ter depois um questionamento porque é que teve gente recebendo salário sem trabalhar. Porque aí é uma empresa privada. Ah, a empresa privada não tem que passar por investigação nenhuma mais. É, claro, ela é privada, mas o dinheiro não é público, gente. Não é um interesse público. Não está todo mundo sofrendo por conta da falta d'água. Quem mora na periferia de Recife, que aqui tem água, em tese tem água. Está aí Itapacurá, Botafogo. Mas não chega água porque tem que ter investimento para fazer o bombeamento, para chegar lá. E por que é que não chega nessas áreas?
É verdade, é bem, bem complicado.
Não chega porque é onde está a população de baixa renda. A gente tem que falar sobre desigualdade social. Em todas as políticas, as que chegam de qualidade, as que não chegam, depende do público. Se é onde está a população pobre, periférica, não chega política. Não está chegando com qualidade. Onde está a população com maior nível de renda, aqui a gente tem uma Europa colada com um pedaço da África mais pobre.
Essa política que falta também é na mobilidade da região metropolitana do Recife. O que pode-se fazer para oferecer segurança e acomodação dos terminais integrados de passageiros? Como será sua atuação com o governo federal para acabar com os problemas do metrô?
A primeira questão é reconhecer o fracasso da política de mobilidade do atual governo. A política de mobilidade em Pernambuco nunca foi boa. A gente tem que lembrar como era antes. Quando o PSB assumiu o governo, ela já era uma política de mobilidade precária, os ônibus já eram lotados, já faltava ônibus. Aí eles falaram que não, vamos criar um sistema de integração. Primeiro o Paulo Câmara prometeu que teria uma tarifa única, que seria reduzida, subsidiada, isso nunca aconteceu. Só ficou pior, só falta mais ônibus, as tarifas aumentam muito mais do que a inflação, é quase como se fosse uma parceria com os empresários. O que nós queremos fazer, primeira coisa, é que nós precisamos expandir o sistema de trens urbanos, ou metrô. Nós defendemos que a empresa, que o Metrorec, continue sendo uma empresa pública federal. Não, isso não é o problema. O problema é que o governo Bolsonaro, em parceria com o governo do Estado, está esvaziando, está deixando o metrô se destruir porque eles defendem a privatização. Eles querem privatizar, quer fazer parceria com os amigos dele do mercado, do negócio. O que nós defendemos é que o dinheiro do metrô fique para o metrô, para fazer a recuperação do metrô. Nem o que é arrecadado no metrô está ficando. Então nós defendemos que o metrô seja ampliado e que seja feito um ramal que vai de Camaragibe, além da linha que já chega até São Lourenço, que a gente faça um ramal da linha do oeste até o Recife, pegando ali Jardim de São Paulo, Ipsepe, pegando ali toda a Caxangá até o centro, e outra linha que vai sair da região de Nova Descoberta, Casa Amarela, até o centro. Então nós vamos interligar as três, isso vai multiplicar por 6 vezes o número de usuários do metrô, do sistema de trilhos. Isso vai fazer com que o sistema fique superavitário, inclusive, que nem é necessário, porque metrô é serviço essencial também. Transporte é serviço essencial. E aí, as linhas de ônibus, elas vão passar por uma nova licitação. Nós vamos abrir a caixa preta, mostrar qual é o custo do serviço para poder explicar por qual é o valor que tem que ser. E, diferente do governo de Pernambuco, que repassa 300 milhões de reais para as empresas de ônibus por ano, e ainda assim as tarifas explodem todos os anos, no pior momento da crise econômica desse país, quando mais o povo precisava de algum tipo de apoio, de suporte, piora mais ainda um serviço que é essencial. Porque como é que você vai procurar emprego se você está desempregado e o serviço e a tarifa de ônibus aumenta para R$5, estourando aí, dependendo do anel que você está.
É verdade. Bom, João, não temos muito tempo, nosso tempo é bem corrido aqui. A Raíssa vai deixar uma pergunta para você, para depois do intervalo, sobre as coligações com outros partidos, né, Raíssa?
Isso mesmo. Assim, deleito, de que forma seu governo vai atuar com os movimentos populares e com as prefeituras de outros partidos que não estão te apoiando?
Daqui a pouquinho, João, depois do intervalo, aqui na Hora H, recebendo hoje aqui nos estúdios, João Arnaldo, pré-candidato ao governo de Pernambuco pelo PSOL.
Não saia daí. Daqui a pouco tem muito mais isso no seu rádio.